Eu consegui, não tem erro. Saca só.
Havaí.
Aham. Uhum.
Tá, ficou bonito. Nem dá pra desconfiar. Peraí, você mudou seu nome pra McLovin?
É.
McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogo?
Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá.
E você quis escolher McLovin?
É, era esse ou Mohammed.
O que que tinha que escolher entre esse e Mohammed? Por que não pode escolher nome de gente comum, de gente normal?
Mohammed é o nome mais usado no mundo. Lê um livro pra você ver.
Fogo, você já conheceu alguém chamado Mohammed?
E já conheci alguém chamado McLovin?
Não, por isso que eu acho que você escolheu um nome muito do escroto.
Foda-se.
Me dá isso. E só tem sobrenome, não tem nome. Aqui só diz McLovin.
O quê? Um nome? Um nome?
Fogol aqui diz que você tem 25 anos de idade. Por que você não colocou 21 anos, cara?
Seth, presta atenção, seu trouxa. Todos os dias, centenas de jovens entram em lojas de bebidas com identidades falsas e todos eles dizem que têm 21 anos. Quantos caras de 20 anos você acha que existem nessa cidade? Eu chamo isso de estratégia, tá?
Vamos ficar calmos, tá? Não vamos perder a cabeça. A carteira é boa.
É muito idiota.
Vai dar tudo certo. Dá pra passar, tá? Ela não é tão ruim assim. Só depende de você, Fogo. O cara da loja vai pensar. Lá vem outro garoto com identidade falsa ou aí vem o McLovin, havaiano de 25 anos, que é doador de órgãos. Tá? E aí, qual vai ser?
Eu sou o McLovin. É.
Não é, não. Não existe McLovin. McLovin é só uma porra de nome inventado que não existe. Seu merda!
E aí, pessoas e outros seres estranhos do universo. Meu nome é Hugo Leonardo, mas pode me chamar de McLovin.
Roubou a introdução de todo mundo. Esse cara não.
Ele que lute.
Meu nome é Caio, foda-se.
Ficou bom, cara. Ficou bom, ficou ruim não. Tá no nível de qualidade excelente.
E aí, rapaziada, eu sou o Bull e eu desde o começo já entendi que minha participação nesse podcast seria ser comparado com o Seth.
Só porque você tem um grande vício em pim.
Desenho de todos os lugares.
Meu nome é Caio Valentim.
Foda-se. Ficou diferenciado, pai. Tem personalidade aí.
Eu sou o Vinícius Mancini, eu assisto Superbad todo ano e sempre me cago de rir.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Vita, já apareci aqui várias vezes. E se eu fosse escolher um personagem do Superbad, eu gostaria de ser aquele policial.
Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Caio Valentim e todo filme que tiver o Seth Rogen tem meu selo de garantia. Esse filme é sempre bom. Pode dar like aí e Superbad tá no coração de todos os jovens que não tinham o que fazer naquela época.
E agora, estreando ele, aquele que o nome está Moreno Sensual no Discord.
Ah, boa noite, galera. Sou Moreno Sensual, conhecido não, como filho. Wallace. Eu sou amigo desse pessoalzinho aí já faz muito tempo, desde a... Então é um privilégio participar do Housecast pela primeira vez aí. E vamos falar do Superbad.
Eu já ia me perguntar quando que eu fui parar num bate-papo da UOL. Não. Porque é lá que você encontra esse tipo de nome.
Pô, oh, adorava, hein, tá lá, cara.
Se eu vejo uma pessoa com o nome Moreno Sensual, eu logo já pergunto quanto que é o programa.
Meu nome é Caio, foda-se. Meu nome é Caio Valentim, foda-se. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Caio Valentim. Pode dar like aí. E Superbad tá no coração de todos os jovens que não tinham o que fazer naquela época.
Bom, pessoal, hoje nos juntamos aqui para falar sobre Superbad. Um filme de comédia, um puta filme de comédia, lançado em 2007. O filme conta a história de alguns adolescentes que querem perder a virgindade antes de entrar na faculdade. A galera da minha geração teve contato com filmes imbecis assim, e acho que a nossa geração é um grande reflexo disso, né?
Por isso que nós somos imbecis até hoje.
Vale lembrar que esse episódio vai conter muitos spoilers sobre o filme, e também esse episódio vai conter muitas informações pessoais. Provavelmente vamos fazer paralelos entre o filme e a nossa adolescência.
Eu assisti esse filme, nós tínhamos, eu acho, uns 14 anos. Por isso que esse filme é tão marcante pra gente, né? Porque a gente assistiu numa fase que a gente era bem imbecil. E muitos da nossa geração, nessa época, estava passando por aquelas coisas que eles estavam passando. A gente também queria perder o cabaço, também queria ir em alguma festa beber pra caralho.
Aham, uhum, é. Muitos querem até hoje. Mas eu acho que Superbad marcou tanto pra gente, porque justamente pegou essa idade que a gente tá começando a focar nessas coisas. E ele marcou do mesmo jeito que, tipo, nossos irmãos ficaram marcados com o American Pie. Porque quando a gente começou a assistir American Pie, a gente, mano, não transava. Nem tava perto de transar. Então era só piada pela TV.
No Superbad, a gente tava começando a imaginar que aquilo poderia ser real.
Vai acontecer.
Já tava chegando na parte que eu já consegui imaginar que poderia realmente acontecer.
No American Pie, os caras eram saradões, as meninas eram todas bonitonas. No Superbad, não. Os caras, sim, eles estavam mais próximos do que nós éramos naquela época.
A gente comum, bando de nerd, trouxa.
Nerd, bobos, óculos, mano, gordo.
Hugo, por que você tá resumindo o nosso grupo hoje? Porque nosso grupo ainda tem gente de óculos, nerd, gordo, que desenha pinto. Não mudou muita coisa, assim.
Eu acho que a gente ainda é,
Lu. Eu lembro uma vez que nós éramos pequenos e o povo tava desenhando pinto. Aí o Hugo pegou e falou assim, ué, mas você desenha as bolas embaixo da rola? Aí o Hugo falou, ué, como é que é a sua? Aí o Hugo ficou dando risada, porque eu também fiquei dando risada, e o povo ficou encasquetado com isso daí o dia inteiro, mano. Ele falou, mas como é que é? Como é que é a bola de vocês, então? Você não é embaixo. A bola de vocês fica do lado? E a gente só dá uma risada, nem respondia, deixava ele lá, ficava se matando, imaginando mal. Isso é completamente normal, velho. O que passa no filme é uma coisa bem real. E, mano, a gente é muito mais parecido, assim, o Pooh é o gordinho todinho. Agora o McLove é quase todos nós, mano. O cabação, o mais vacilão de todos.
O McLove é foto. Foi o único que perdeu a virgindade naquela foto.
Aconteceu.
E sabe o que é mais engraçado desse filme que bate também com a gente? Quando a gente era pequeno, a gente imaginava que a gente, mano, era os pegador, mano, que a gente pegava todo mundo, que nem o gordinho falando, meu, ela falou comigo, ela quer chupar o meu pau. E, mano, a gente imaginava exatamente isso, mano. Alguém chegava e falava assim, me empresta o caderno, você já falava, caralho, mano, certeza que quer pegar no meu pau, mano, certeza, velho, certeza. Ela tá
fingindo. E fantasiava totalmente. Tipo, você ia pra um rolê, sabia que tal pessoa tava lá, você falava assim, nossa senhora, é hoje que eu explodi o cabaço.
E tem uma parte desse filme que eu acho que reflete muito a nossa história, pelo menos, que uma menina bonita pergunta pra um dos amigos como que foi o final de semana. E ele começa a falar uma história pra ela, uma história bem legal mesmo, que eles, amigos dele, beberam e tal, foram numa boate. Só que aí, em paralelo, começa a mostrar como é que foi realmente o final de semana dele. Foi uma bosta. E nós fazíamos isso. A gente bebia na casa uns dos outros e ficava, tipo, só a gente mesmo, na garagem, bebendo alguma coisa. E, tipo, vomitava depois. Normal.
E ainda dançava igual o McLove no rolê.
Nessa época era comum esse tipo de coisa, porque, mano, quando você é homem e adolescente, a sua principal função na vida é mentir. Você mente, você exagera. Você já beijou alguém? Beijei 6. Só ontem. O cara nunca chegou nem perto de uma menina. Ela transou? Já. Foi 6. Só semana passada. E, mano, o cara nunca nem viu, só por internet.
Às vezes é virgem.
É virgem. Então é muito normal. Toda a história que você ouvia quando você tinha ali uns seus 13 anos era mentira. Aquele cara que tinha uma menina, ah, tem uma namorada de outra escola, de outro bairro. É tudo mentira. Esse cara não tem. Não,
a gente tá fazendo um paralelo.
Exatamente.
Eu acho que traçar esse paralelo com a realidade deles e a nossa é muito engraçado. É muito. É. Porque é o que você.
Entendi, pô.
Se corta. É. E fantasiava totalmente. Tipo, você ia pro rolê, sabia que tal pessoa tava lá, você falava assim, nossa senhora, é hoje que eu explodi o cabaço.
Uma coisa que traça muito bem o filme com a nossa realidade é que eles estão vivendo numa época que é exatamente igual a nossa. Começar a beber. Meu, a gente só pensava nisso daí. E a gente não comprava coisa boa. A gente comprava do pior e o mais barato. E eles fazem exatamente isso daí. O engraçado é que nós pensávamos em roubar, só que quando a gente chegava lá pra roubar bebida, a gente não tinha coragem, que a gente imaginava que alguém ia pegar exatamente igual o filme.
Não tinha grana e ficava entre comprar coisa ruim com o dinheiro que juntou. Mano, a gente bebia cerveja que pedia pro amigo mais velho comprar.
Bebia corote, mano. Era horrível, velho.
Comprava aquele corote no tio da esquina que vendia pra criança, porque naquela época não tinha.
Ainda mais aqui no bairro que a gente mora, né?
É terra sem lei. Não, e sem contar quando a gente tinha algum colega que, tipo, tinha 12 anos e tinha barba, aí esse cara é o cara que comprava bebida pra gente.
Coisa que eu gosto do filme bastante também é que eles retratam muito da amizade do Seth e do Eva, né?
É o ponto mais forte do filme, a amizade, mano.
Exato, então também eles estão meio que se separando, um tá indo pra uma faculdade, outro tá indo pra outra, e eles só querem se divertir, né? Eles querem ter uma pitada, tipo, como se fosse uma despedida, sabe? Então...
Isso, esse ponto é muito interessante, Wallace, porque o filme começa fazendo aí uma analogia, eles estavam sempre juntos, e é falado várias vezes no filme, que, ah,
nós nos conhecemos com 8 anos. Antes disso, cada um tinha sua vida. Tipo, mano, 8 anos. A partir dali, eles sempre estiveram juntos. E o filme acaba com um indo pra um lugar com uma menina e o outro descendo a escada rolante. Foi uma separação mesmo, porque cada um agora vai viver a sua vida. É um filme de comédia, mas a amizade tá em evidência todo o tempo aqui.
Nossa, demais.
Ainda mais pela cultura americana, que lá normalmente quando você vai pra faculdade, você vai pra outra cidade, às vezes outro estado, você vai realmente pra longe. Não é igual aqui no Brasil, que você tem um montão de faculdades que você vai pagar uma uni qualquer coisa e estudar do bairro do lado, que às vezes não muda tanto, mas lá não, cara. Você vai pra faculdade diferente, acabou que eu vivo com a pessoa, porque só na época não tinha a internet, não era tão tanto rede social, essas coisas, então acabou, cara. Então a questão da separação era bem forte mesmo.
Em todo momento no filme eles exploram isso. E cara, esse filme foi escrito por 2 moleques de 13 anos.
É o Seth Rogen.
Sério, não sabia dessa parte. Um filme que pra mim é atemporal, porque desde 2007 eu assisto esse filme aí, eu diria que uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, e eu dou risada todas as vezes, cara.
E eu gostaria de chamar a atenção também pelo elenco do filme, porque tem muita gente que a gente conheceu naquela época e, cara, o Seth Rogen e o Jonah Hill, queridinho da América, e o Michael Cera, que ele tem aquela cena de que ele tem uma cara engraçada.
Aquela menina que um desbaixa a cabeça.
É, Emma Stone.
Ela é ganhadora de Oscar.
O Michael Cera, ele tem uma cena que ele sempre tem a cara. Ele é engraçado, cara, ele nunca tá falando nada, ele não tá fazendo nada e você quer rir da cara dele. Ele tem a cara engraçada. O queridinho da América.
A cara dele é muito boa, mano.
McLovin, ele tinha 17 anos quando eles gravaram os filmes. O filme, quer dizer. E a mãe dele teve que estar no set pra acompanhar as gravações, cara, porque ele era menor de idade ainda.
E tem uma cena que eles fazem cena de sexo. Imagina só. Ele tão desconfortável lá, mano. Como, a rola ficando grande já. E a mãe lá olhando tudo, mano. E não sei se vocês sabem, o policial, que é um dos caras que escreveu. Aí vocês lembram daquele cara que tá com o taco de beisebol nas costas do outro enquanto eles estão fugindo da polícia? É o pai dele, mano. Aquilo ali é o pai dele. É muito... Isso é da hora, é da hora. É da hora você pegar e conseguir encaixar, tipo, uma família assim. E, meu, é muito engraçado.
O que eu gostei muito, muito desse filme foi também que ele retrata muito... muitos lados dos jovens, tipo, dessa época. Você vê o Seth, tipo, ele, quando ele tá com os amigos dele, ele é o fodão, tá ligado? Tipo, ele paga de fodão, que ele é o cara, que vão pegar todas as minas. E aí, quando o Valentão vai falar com ele, ele só fica quieto, o cara cospe na camisa dele. Tipo, ele é o bosta, tá ligado? Então retrata tudo.
Abaixa a cabeça.
É, então o Fulaninho falou que você não pode ir pra festa dele, tá ligado? Tipo, mano, ele ao mesmo tempo que ele é um fodão pros amigos dele, quando ele tá sozinho, tipo, com as outras pessoas, ele fica desprotegido, como todos os jovens, né?
Lembra muito o nosso amigo Márcio Felipe aí, mas o Márcio Felipe não tinha essa coragem de falar com as mulheres igual.
Mas o Márcio Felipe enfrentava os valentões. O que ele não falava com as minas, ele tava queria ficar uma briga.
Lembro uma vez que eu atirei um dardinho no olho do Márcio Felipe, coitado. Ele chorou tanto nesse dia.
É louco, achei que ia ficar cego esse dia. Eu acho um negócio muito foda do Superbad também, é que o McLovin, né, o Bugle, ele tava... No começo do filme, o que parecia que ele ia se fuder o filme inteiro. E ele acaba curtindo muito, velho. Ele acaba dando um rolê muito maluco. É muito bom.
Mano, a melhor noite é a dele.
A melhor noite é a dele.
Porque em uma noite, velho, ele aprendeu a atirar com os policiais. Ele fez aquela putaria toda lá com os policiais. Pegou a mina. Ele foi o único que perdeu o cabaço nessa noite.
Foi.
Prendeu o vagabundo
e foi preso.
Eu sou McLovin.
McLovin, havaiano, doador de órgãos.
A gente tem que construir melhor a cena, porque a gente tá tomando conta como se todo mundo tivesse assistido o filme, que todo mundo já viu. Mas supondo que alguém não viu, o ponto de virada do filme é quando um deles, que é o Fogel, ele consegue uma habilitação, um documento falso. E ele vai comprar bebida. E esse documento é incrível, porque ele só tem o nome, McLovin. Não tem sobrenome, não tem nome do meio, não tem nada. É só McLovin. Eles ficam com esse medo de comprar ou não comprar, vão pra uma lojinha de bebidas. Os dois ficam esperando lá fora. E o McLovin entra. Ele vai, pega as bebidas.
E, meu, não sei se vocês viram, isso daí foi Foi proibido lá na...
No Havaí?
Lá na Havaí.
Em algumas lojas, né?
Não, tiraram de todos os lugares. Tiraram, acho que até...
Foi do Walmart.
Puta, tem uma rede muito importante de filme. Meu, tiraram com medo do pessoal começar a fazer... A fazer igual que eles fizeram aí, identidade falsa. Meu, isso daí é uma loucura. Agora, o engraçado é quando foram... Eles estavam procurando as pessoas pra participar do filme e tudo mais. E era uma bancada. Duas pessoas, o Gordinho e ele... E eles estavam lá conversando. E na hora que o McLovin começa a falar, meu, eles se encantam pelo moleque. Eles começam a rachar o bico, meu. Da forma como ele fala, querendo ser todo malandro e sendo todo, todo virgão, mano. Todo cabação, mano.
Igual a gente
Igual
era.
A gente era.
Traçando um paralelo.
Continua essa cena porque os dois lá fora se distraem. Por causa de uma menina que tava passando, uma coisa que agora não é importante. Enquanto isso, alguém aparece, assalta a loja, bate no McLovin e a menina chama a polícia, a menina do caixa. Quando os dois voltam a atenção, eles voltam pra loja, eles veem a polícia lá dentro conversando com o Fogel. Eles imaginam, pegaram ele com um documento falso, vão prender o cara. Vão embora daqui que a gente se fodeu. E aí começa a rolar uma outra cena legal, um outro... Também tem isso, mas daí pra frente começa a se ver o egoísmo do Seth, porque ele só se importa em conseguir bebida pra festa, pra fazer a média com as meninas e conseguir transar, enquanto o outro tá preocupado com o amigo.
Acho que a cena que ele se distrai é quando eles falam da menina de seio, de seio. Eu tenho que ver esses peitos, ele sai correndo na rua, quando eles...
ele
sai correndo todo desengonçado, velho.
Ele fala, eu preciso ver esses peitos a 0 km, mano. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Eu nunca tinha imaginado falar isso. E a 0 km. E, mano, sabe o que é mais engraçado? É que ele corre igualzinho o Puma. O jeito de andar é igual o Puma. Sabe quando você é meio gordinho que você vai andando e a bermuda na beirada da coxa vai levantando e as pontas ficam pra fora? É igualzinho, filho. É igualzinho, pô. Até hoje, foi meio torto assim, igual ele, mano. Nossa, aquele filho ali.
É, não, aí você pegou pesado. Você vai falar que alguém é torto?
Torto.
Eu sou torto. Olha quem tá falando que eu sou torto. Falou, mano, que anda com o dedo arrastando no chão, dentro da mão.
E sabe que é o mais... Mano, uma coisa que é isso daí é um detalhe. Quando ele coloca a cerveja dentro da garrafa de detergente, depois, ao decorrer, ele vai colocar na festa, a cerveja tá verde. A cerveja tá esverdeada, mano. Puta, isso é muito bom, mano.
Eu acho que traçar esse paralelo com a realidade deles e a nossa é muito engraçado. É muito... Porque é o que você... Corta.
Uma das cenas que eu acho mais legal é depois que eles vão... atropela o Seth. E o Seth fala, é melhor que você tenha tanto dinheiro aí, porque senão eu vou ali na polícia, eu vou te denunciar, então abre essa carteira aí. Aí o cara já fica todo, não, eu sei, você quer garota, você quer bebida, eu sei onde você quer ir, então eles vão lá pra festa, né? E quando acho que é o Evan que entra numa sala pra ligar pra Becca, né? Aí entra uma parte de drogado noiado lá e fecha a porta, ele fica sem entender nada. Ele fica tipo, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E aí eles falam, não, você é o
cantor.
Você é o cantor. Aí ele começa a cantar, These eyes never seen it. Essa cena é fantástica.
Os caras com a carreirinha.
E é legal que chegando nessa festa, eles vão pegar bebida e tal, eles percebem que esse cara que convidou eles pra festa, ele nem foi convidado.
Penetra.
E aí que a gente lembra de outra coisa. Quantas vezes que você foi no rolê, ninguém te chamou e você ainda levou gente? Será que é muito comum?
Uma cena que eu adoro, puta, aquela cena ali são, na verdade, são duas cenas, mas uma das é a que os policiais já tá bêbado, eles já estão drogados já. Aquela lá que eles escutam uma sirene e começam a gritar que a polícia tá vindo, sendo que eles são os policiais. E aquela...
Eles são polícia e eles correm, mano.
Eles correm, eles entram dentro do carro, mano. Eles saem acelerando, cerveja caiu no chão. E aquela outra que eles estão bebaça, o cara pega e fala: esse é o momento dele, ele vai dar um cavalinho de pau com a viatura. Aí ele vai dar um cavalinho de pau, mano, estoura o carro no poste, mano. Porra. Tem que até eles até incender o carro, mano. Isso é muito bom, velho.
Aquele policial que vai confiscar a droga dos caras e vai levar pra casa. Isso aí faz mal, me dá. Eu vou me livrar disso pra você. Vou queimar lá em casa.
Esses policiais fazem esse paralelo aos homens de vida adulta já, que olham pra infância e sentem saudade daquilo, aquela época da adolescência. Quando você vê um adolescente fazendo as cagadas dele e você se lembra da sua infância e como que foi as suas cagadas. Eu acho que todos nós já estamos chegando nessa fase, que nós estamos beirando aí os 30 anos agora, né? E eu acho que a gente já começa a sentir uma certa inveja dos mais jovens, né? Que estão descobrindo a vida agora. Cara, é tão bom fazer merda e a gente não pode mais. Agora sim, a gente pode ser preso, a gente pode se complicar muito, a gente pode se fuder muito na vida. Mas na época deles aí...
Agora a vida cobra.
Agora é foda. Mas na época deles aí, saindo do ensino médio, nem tinha saído do ensino médio ainda. Cara, que época maravilhosa. E esses policiais sentem falta. Esses policiais representam a gente hoje já. Porque a gente já tá, assim, numa fase dessa. Alguns já estão casando. E, cara, que saudade da adolescência. Que saudade de fazer bosta mesmo, sem ser julgado pela sociedade.
Eu lembro quando eu era pequenininho, que eu tinha um primo meu que era muito maior do que eu, mano. E ele vivia me batendo. Aí teve um dia que ele me pediu um copo d'água, eu fui lá e enchi de detergente e dei pra ele. Aí ele descobriu, mano, desceu o cacete em mim.
Acaba aí a história? Acaba aí?
Não tem uma moral essa história, só queria compartilhar isso mesmo.
E fantasiava totalmente. Tipo, você ia pro rolê, sabia que tal pessoa tava lá, você falava assim: nossa senhora, é hoje que eu explodi o cabaço.
São falados muitos palavrões o tempo todo. Eles falam a palavra fuck mais ou menos aí uma vez por minuto, quase.
Não sei vocês, mas eu assisti dublado e a primeira cena, já que eles estão... Ah, eu já me... Pela dublagem, eu já achei que o filme ia ser fantástico, porque eles falam: nossa, eu tenho inveja de você, você não manda a teta da sua mãe. Ele fala: é melhor você que mamava o caralho do seu pai. Depois que ele fala isso, já vê que o filme já vai ser foda.
Eles não eram aqueles nerds que ficavam só na defensiva, igual era um estereótipo dos anos 90. Aqueles nerds ter tudo, que usava óculos. Não, eles falavam bosta, eles se xingavam, eles se zoavam. Isso é legal do Superbad, porque a gente também era assim. Como o Alas já mencionou, a dublagem desse filme não tá ruim.
E eu, sinceramente, como eu assisti pela primeira vez dublado, eu não consigo ver legendado, cara. Eu não consigo ver no áudio original. Tem coisa da infância, eu não consigo mudar, cara. Tem coisa que eu vi na época.
Eu também assisti dublado.
Tô fazendo uma comparação aí também, que naquela época que eles falam que eles querem comer qualquer menina a todo custo. O nosso moreno aí, eu lembro que ele pegava uma menina, a menina tava de mochila, ele enfiou a mão no bolso da mochila da menina e falou que bateu uma pra menina depois, espalhou pra todo mundo, que quase comeu a menina. Que deu vários beijão, né? E ficou todo orgulhoso, mano. Nossa.
Bateu mó ciririca na mochila da menina.
Queria conhecer esse rapaz aí.
Uau, se a Grazi se importa, se...
Ela nem ouve, ela nem ouve o podcast.
Não, falar nisso, o que aconteceu hoje que a Luana liberou você participar? O Pu, ela tá ouvindo, a gente agora?
Tá do lado dele, ponto fone.
Não,
sério.
Sério. Olha, gente.
Ela tá com os bips?
Bem, gente. Eu estou bem, não estou sob ameaça.
Fui, por que você não participou ontem? Falaram que a giripoca ia piar, foi isso.
Eita, pô, hein?
Eu estou sob ameaça. Está olha, tudo bem aqui na minha casa.
Não, tá, é cativeiro.
Não estou sofrendo nenhum tipo de agressão nem maltrato.
Parece o Abel Porchat tá falando quando a mulher dele tá do outro lado do prédio com uma mira laser.
Tá com escuta no peito, né?
Passa algum sinal, qualquer coisa que tiver em perigo.
Ô, Pu, você tá lendo isso?
Não, não estou lendo nenhum bilhete, nem um TP. Fala que está tudo bem, está tudo bem.
Tá querendo falar. Eu lembro quando eu era pequenininho que eu tinha um primo meu que era muito maior do que eu, mano. E ele vivia me batendo. Aí teve um dia que ele me pediu um copo d'água, eu fui lá e enchi de detergente e dei pra ele. Aí ele descobriu, mano, desceu o cacete em mim, mano.
Que filme foda. Eu não consigo imaginar um outro filme de comédia tão bom quanto esse, com essa temática. Nem American Pie, cara.
Ah, eu acho diferente, mano.
Mas são bons também.
Não, mesmo assim, porque American Pie você tem o personagem mais legal de todos os besteirol americanos que já lançaram, que é o nosso querido Stifler. Não tem como ter um personagem mais legal que
o
Stifler.
Não, tudo bem, cara, mas eu acho que o Superbad, todos eles são bons. É. Todos eles. Você dá risada, você se diverte.
Sim, eu por isso falei que é diferente, não dá pra você comparar.
E é mais realista, o Superbad é mais realista também.
Porque no American Campar, os caras tinham o quê? Tinha uns 30 anos já, quando fizeram o filme?
E o legal do Superbad é isso, porque eles se passam por adolescente mesmo. O McLovin é o tipo de cara que você vê na sua escola.
Cara, o mais velho era o Jonah Hill, e ele tinha 23 anos.
Enquanto na American Pie você via os caras, é igual Malhação aqui do Brasil, que os caras têm 33 anos e tá no ensino médio. Aí você não entende o que tá acontecendo.
Porra, mano.
Os caras tá fazendo a barba na sétima série.
A escola de repetente.
Meu nome é Caio Podos. Meu nome é Caio Valentim. Foda-se. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Caio Valentim. Pode dar like aí.
E aí tem uma parte no Superbad que os dois estão almoçando. E aí um deles fala: ó, eu vou levantar porque eu vou fazer alguma coisa. Aí ele fala: o quê? Você vai me deixar aqui igual um nerdão?
Vai me deixar comendo sozinho, igual um fracassado?
E fica quase chorando, mano.
Já era.
É bem na hora. Nossa, que ele revela que ele adorava desenhar pica.
Pensei que era só eu que estava assim, mas tudo bem.
Alguém quer contextualizar essa história dos pintos aí, pra quem tá ouvindo?
É que, então, vou contextualizar que na época eu também tinha esse costume de desenhar e tudo. Era sobre mim mesmo ou era sobre o cara?
Ele já ia se entregar algo.
Não, gente, que isso. Maravilha.
Então, nosso querido personagem, o Seth, se quiser usar a pronúncia certa ou não, ele era um garotinho que ele era viciado em desenhar objetos fálicos. Famosa manjola, rola, pinto, piroca, como você preferir chamar. E ele desenhava em todos os lugares, de todos os jeitos, formas, tamanhos e cores. Um dia, ele estava desenhando a piroca colossal durante a aula. Colossal, veiuda. Piroca. Bonita, baixa na cara. Então, aí ele tá que brilha, lustrada. Ele tava desenhando uma e ele foi guardar na lancheirinha dele pra continuar o trabalho depois. E ele derrubou a lancheira no chão. A menina do lado, ela foi ser gentil e ajudar ele. Ele já ficou em choque na hora. Isso que a lancheira dele caiu, ela abriu, ficou todos os papéis. Na hora que ela foi ajudar e pegou a primeira folha, ela viu uma folha. E eu digo, essa menina, a Beca, ela vê aquele monte de piroca e ela chama a professora, que chama os pais dele, e leva para um psicólogo, e o psicólogo vê que ele tem algum tipo de mania com isso, ele tem uma fixação, e ele com esse tratamento. E uma das partes do tratamento dele é que ele não pode consumir nenhum tipo de alimento que tenha algum tipo de semelhança com uma rola. Ele fica conformado, ele, gente, você consegue parar pra analisar todas as comidas que parecem um pinto, são maravilhosas. Linguiça, salsichas, bananas, pirulitos. Não tem como você viver sem isso.
Tem um humor meio cringe também, que é quando o Charles Slater fala que conheceu a mulher dele no bacanal.
O marido não tava participando, amigo tava, tá, mano.
O policial Michaels estava participando e ele não. É uma besteira.
Eu acho que traçar esse paralelo com a realidade deles e a nossa é muito engraçado. É muito... Porque é o que você... Discordo.
Continuando, toma. Vou falar de uma cena muito legal aí, que é a cena que eles estão lá na casa do... O cara que tá com a camisa do Brasil, esqueci o nome dele, que é a festa onde
o dono da festa.
Isso, e o dono da festa, que é a mulher do dono da festa, dança com o Seth. Aí acaba...
O Seth só tava passando, e ela fica voltando nele, e tava menstruada.
Exato. Ele tava querendo só sair de fininho com as bebidas, e a menina começa a dançar com ele. E aí fica aquela manchinha ali de... Uma manchinha vermelha, parece um... gota de vinho na bermudinha dele
que
ali.
Que manchinha.
Calça, né? Ele tá de calça.
Sabe o que eu acho mais engraçado dessa parte? É que aparece um cara e fala, não, fica tranquilo. Deixa só tirar uma foto.
E aí?
Aí o marido da mina quer bater nele depois.
Exato. Começa a maior porradaria dentro da festa, né? E aí o... brasileiro lá, vai atrás do Seth, né? Fala, ah, você dançou com a minha mulher? Aí ele, não, que isso? porque estamos com a mesma mancha. Aí ele entra em choque. Aí você vê um gordinho entrando em choque. Parece o Márcio Felipe.
E dessa cena aí, eu posso novamente traçar um paralelo da nossa realidade. A gente ia nas festas das pessoas que a gente não conhecia, tomava bebida que não era nossa e tudo acabava em porradaria.
Quem apoiou em festa foi o Vitor.
Não, apoiou não, filho. A gente ia deixar. Eu ia deixar.
Nossa, na época a gente tava começando a beber. Então todo mundo dava um golinho de vinho, na minha vez apertava a porra do litro de um vinho. Então eu comecei a beber mais que todo mundo.
Não, eu tava te incentivando também, né? Porque você já era um homem forte naquela época, com 13 anos.
Já. Se eu não me engano, eu não sei o que, que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu se eu comecei a dar em cima de uma menina. Só sei que essa
mulher... Não, filho, você falando...
Você tava dando beijo no Raul.
Tava falando bosta.
Pode contar. Me lembro vagamente dessa história.
Não, ele já tava sentado na escada da saída da festa.
Vomitado.
Situação crítica já. Todo mundo que iria passar, ele xingava. Só que o detalhe é que a família do dono da festa é todo mundo faixa preta de judô. Aí, nessa daí, passou o dono da festa, o Raul. Faixa preta de judô. Porra. Aí, ô tio, você é mó folgado. Ô boy, é o Raul, caralho, é o Raul. Ô Raul, você é mó folgado. Aí ele falou assim, não, já tá arrastando, tira esse moleque daqui. Não, beleza, não, vamos tirar, senão ele vai apanhar aqui, demorou, falou aí. Aí colocamos ele lá na calçada.
Tá vendo? Vou chamar o Raul.
Aí, só jogando ele lá.
Aí já que tudo mudou na cabeça dele, ele pensou, não tô mais dentro da casa do maluco, na porta dele. Aqui eu posso insultar ele. Aí ele começou a gritar. Sai aí, Raul, que eu vou te dar um pau. Ai.
Você de listrada, eu vou te arrebentar. Sente, né? Aí esse vulgo Raul respondeu: o que você falou aí, gordinho? E o nosso querido responde: mano, que vontade de deitar. E ele deita na guia.
Aí ele deita na rua, deita na guia. A gente vai lá, tem que chamar o Marcão.
Hoje, o irmão mais velho dele.
Buscar um menino na rua. Ainda bem que ele tava do lado de casa. Então, bebeu safe. Ia apanhar do lado do conforto do lar.
A festa tava rolando na casa do moleque. Por causa do Vitor, saiu uma galera na rua, mano. E o Vitor não parava de falar bosta, mano. Era incrível. Ele só parou quando o moleque foi bater nele. Aí ele deitou no chão e dormiu.
Aí ficou safe, né? Viu que ia apanhar.
Tava protegido na calçada, tava tranquilo.
Esse dia foi dia de altos investimentos. É, passei no mercadinho, comprei uma Fanta e um corote. Só o necessário. E aí cheguei na festa, só tinha coisa boa. Cantinho do Vale, baianinha de maracujá.
Nossa, mano. Que parece veneno, né?
É, a baianinha que a gente apelidou carinhosamente.
Muito bom. Ai, aproveitamos horrores.
A baianinha parece aquele vômito da mina do Exorcista, tá ligado? Horrível.
O mais engraçado é o homem contando. Ele falou, velho, no outro dia começou a entrar um monte de gente estranha aqui no quintal, pulando portão aqui pra falar pra eu te buscar. E eu nem conheci os caras.
Você tá rindo, filho?
Eu lembro quando eu era pequenininho que eu tinha um primo meu que era muito maior do que eu, mano. E ele vivia me batendo. Aí teve um dia que ele me pediu um copo d'água, eu fui lá enchi de detergente e dei pra ele. Aí ele descobriu, mano, desceu o cacete em mim, mano.
O que você acha que o Superbad tem de imperfeito?
Ele é muito curto. Queria assistir mais.
E essa aí foi uma crítica que eles receberam. E os fãs pedem um filme 2. Só que os criadores não querem fazer. Eles se negam a fazer. E tomara que se mantenham assim, né, velho? Porque eu acho que se fizer, vai estragar mesmo. Toda a magia do Superbad.
Não, se fosse pra ter feito, era pra ter feito naquela época, cara. Mas hoje em dia seria um tiro no pé. Nem faria sentido.
Ah, não, velho. Já é um... Mano, é que o Superbad já é um novo clássico. Então, deixa como um clássico mesmo.
Eles na faculdade seriam um filme da hora.
Mas olha, velho, só, você falou que eles começaram a produzir ali por volta dos 11, 12 anos. O filme só foi... Então, o filme foi... Ele foi feito mesmo dali a 7 anos.
Eu acho que é boa a trilha sonora, mas eu acho que poderia ser melhor a trilha sonora.
Não, é, então, eu gosto muito das músicas quando mais ou menos quando eles são apresentados, sabe? Ah, esse aqui é o Seven, esse aqui é o Jim McLove. Isso aqui é o Eva, tipo, veio, o jazz vem na mente, sabe, daqueles filmes antigos, sabe? Então, o Mancini acabou de falar que é um ponto negativo, mas pra mim, eu gosto muito da trilha sonora. Podia, assim, ter mais dessa trilha sonora no filme.
É, podia ser mais explorada, então, né?
É, então, esse é o ponto que eu quis colocar. Tem no início do filme, mas não tem... Devia ser mais explorada a trilha sonora durante o filme. É mais no início, quando eles vão apresentar.
Eu acho que não vejo nenhum ponto, assim, que deva ser exaltado negativamente.
Deixem aí suas considerações finais sobre esse filme.
Minhas considerações finais do filme é... filme ótimo, bom, dá pra você rir horrores. A história é muito bem construída entre a amizade do Sepp e do Evan. Tipo, como posso dizer, você fica meio que preso no filme até ver a conclusão da...
Você quer ver o desfecho da história dele,
exatamente,
né?
Você quer ver o desfecho da história, então assim, que vale muito a pena.
É muito bom, cumpre o que espera. Você quer dar uma risada assim, comprometimento, um entretenimento rápido, que é um filme curto, deve ter 1h40, mais ou menos, 1h50. Dá risada fácil. Muito bom.
Cara, eu acho um filme excelente, eu assisto ele todo ano também, como disse na introdução. É um filme que você assiste, mesmo sabendo o que vai acontecer, você ainda dá risada, cara. É um filme impressionante. E é isso, vale muito a pena.
Minha única consideração final é que, quando eu virar um policial, filho, eu vou fazer o quê?
Cortei. Cara, só recomendar pro pessoal que não assistiu, que assista, vá com a mente aberta, porque ele é um filme de adolescente dos anos 2000. Mas ele pode agregar muito na sua vida, porque ele é idiota, cara. E a gente gostava muito disso. Hoje em dia tá na moda as pessoas, todo mundo pagar de cult. De vez em quando é bom você assistir alguma coisa sem pretensão nenhuma, só pra você voltar pro seu lugar e parar de achar que você entende de tudo. Assista, você vai curtir, você vai ver como que era interessante as coisas naquela época, como o pessoal era perdedores, e você vai lembrar de quando você era também. Talvez você ainda seja, mas isso é um ponto para outro podcast, uma outra história, isso pra depois. Eu acho que Superbad é o tipo de filme que passa fácil na regra dos 15 anos, é um filme que merece ser reassistido várias vezes, e... como o Kai já falou, como vocês todos falaram, vale a pena assistir, vale a pena dar uma chance. Eu acho que esse é o tipo de filme que nunca vai ficar velho.
E desenhar pinto é super normal. Realistas ainda, melhor ainda. Aquela rolona grossa, aquela cabeça aerodinâmica, lustrada, brilhosa, veiuda, aquele saco inchado. Isso aí não é problema.
Muito bem, você chegou ao final do episódio e eu tenho uma surpresa pra você: R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.